Dos Texas com Inner Smile a abrir a edição número 308 do Momento de Inspiração para este sábado 15 de Fevereiro. E porquê Inner Smile? Porque, Maria São, muito boa tarde, porque o tema hoje é um tema já recorrente aqui no programa que tem a ver com a nossa voz interior. Hoje vamos ouvi-la.
Olá, ouvintes, espero que tenham gostado da nossa música. Esta música é que é um clássico. Eu acho que nós, se escolhêssemos algumas músicas que nos representassem, ou que representassem o momento de inspiração, uma delas seria, sem dúvida, esta música dos Texas, que se chama Inner Smile. Nós, antes de mais, obrigada por estarem aí, obrigada por nos ajudarem a que cada fim de semana possamos fazer uma reflexão sobre alguma coisa que você pode colocar na sua vida ou não, que faça sentido ou não, mas pelo menos que seja algo diferente, e este algo diferente pode fazer alguma diferença no seu dia, pode fazer alguma diferença até no seu bem-estar. Nós no último programa falamos e sugerimos que nós devemos começar a ser os protagonistas da nossa história. Muitas vezes somos figurantes, muitas vezes estamos só nos bastidores e tudo acontece, e muitas vezes tudo acontece e nós não nos apercebemos do que acontece, a não ser quando acontece mesmo a fatalidade e nos apercebemos que andámos um bocado distraídos e um bocado ausentes da nossa própria vida. Nós achamos que faz todo sentido, no processo de ser protagonista da própria história, ter um instrumento extraordinário que o ajuda a ser o protagonista da sua história, que é ouvir a sua voz interior. E esta voz interior é importante que nós possamos aqui diferenciar a voz do nosso ego, a voz da nossa mente negativa, a voz da nossa história negativa, a voz de todos os condicionamentos limitantes e negativos, a voz que não nos deixa dar um passo novo porque não conhece o que vai acontecer e então acha melhor que nós possamos manter a nossa zona de conforto. E estas vozes, muitas vezes, e nós já falamos muitas vezes delas, destas vozes que são múltiplas e quase todas negativas, muitas vezes são consideradas intuições, e não são intuições, são só a nossa mente e toda a nossa personalidade e toda a nossa história darem-nos diretrizes e seguirem e até serem os nossos guias da nossa vida, tudo do ponto de vista negativo. Como é que nós diferenciamos estas vozes todas da voz do coração, da voz da intuição, de uma voz que, no fundo, lhe vai dar uma expressão, que lhe vai dar um conforto e que lhe vai dar uma direção? Todas as vozes que, no geral, nós ouvimos, são todas aquelas vozes, todas que nós ouvimos sempre, dão-nos histórias, todas muito fatalistas, todas com fins dramáticos. A voz do seu coração nunca lhe dá um fim, nunca lhe dá uma direção, nunca lhe diz vai acontecer isto. A voz do coração dá-lhe uma emoção e uma sensação de conforto de estar em casa e dá-lhe sempre uma mensagem, e esta mensagem é sempre para você se focar em si mesmo, de que alguma coisa vai correr bem e que faça o que fizer, não está na hora errada, não está no sítio errado, tudo o que acontece tem um tempo certo e nada é porque sim ou porque algumas coisas se atrapalharam ou alguma coisa do género. É importante neste processo, e nós já falámos muitas vezes, você escrever tudo aquilo que você pensa que é a sua intuição, tudo aquilo que você pensa que é o seu coração, todas as histórias, e você vai perceber a negatividade e o drama e o pessimismo dessas próprias histórias. A voz do coração, a voz da intuição, a voz superior, a nossa voz interior jamais é fatalista, jamais é dramática e jamais nos coloca numa situação de desconforto. Por isso é muito fácil nós fazermos essa separação. Todas as vozes que dão a direção, o fim e tudo, e fazem a história toda, não é a voz da nossa mente e do nosso ego negativo. Por isso, escute-se a si mesmo e procure até dar a responsabilidade ao seu coração, à sua intuição, para o ajudar a tomar as decisões certas, para ajudar a encontrar o caminho, para o ajudar a refletir, para o ajudar a conhecer-se melhor. Mas para isso, você precisa de ter um bocadinho de silêncio, de não ter medo do silêncio, de saber separar. Primeiro deixe a sua mente trabalhar e com todas as coisas e com todo o drama. Deixe, eu acho que nós, quando queremos parar a nossa mente, é quando ela é mais feroz, literalmente, e nós não podemos dizer agora para porque eu não te quero a ti, porque no fundo é uma criação nossa, fomos nós que lhe demos todo o fertilizante, literalmente, para ela se criar e para ela se transformar naquilo que ela é. Não conheço ninguém que tenha uma mente positiva e proativa, sempre no sentido do nosso autoconhecimento e do nosso melhoramento enquanto pessoa. Há pessoas que têm uma mente muito racional e pragmática, que ajuda as pessoas a serem super realizadas no trabalho ou noutra função, mas eu estou a falar também nas pessoas, enquanto seres humanos, no crescimento, na autoevolução, e perceberem o que é que estão aqui a fazer e serem mesmo os protagonistas da própria história. Ou seja, isto não quer dizer que uma pessoa ponha as mãos na cintura, mas significa saber dizer sim ou não, ou saber porque é que dizemos talvez, e isto é muito importante. É importante que você ressuscite essa voz está muitas vezes calada, e se você pensa, querido ouvinte, que vai estar agora, que agora vai ressuscitá-la rapidamente, você tem que deixar que ela apareça, e você tem que ouvir, e para deixar que apareça, você tem que deixar todas as suas vozes cansarem-se imenso com tudo aquilo que querem dizer, porque lá no fundo, de repente, surge uma emoção, surge uma expressão e você vai realmente perceber que é a sua voz interior.
Que está voz interior que está em desvantagem em relação às outras, não é? Porque nós temos sempre a tendência de ouvir sempre as outras vozes, não é? e não a nossa.
Que são as opiniões e as pessoas
Exatamente.
Estão cheias de opiniões.
Exatamente.
Isto também é um tópico. As pessoas estão cheias de opiniões, dão as opiniões de uma forma gratuita.
Mas influenciam-nos, não é?
Sim, é claro que influenciam. Mas a única voz que nós devemos ouvir é sempre aquela voz que nos alimenta, que nos ajuda e que nos guia e que, em momentos mais complicados, ajuda-nos a recuperar muito mais rápido. Não se esqueça que os melhores conselhos da vida nunca são dados pelas pessoas. Nós já falámos nisso muitas vezes.
Sim.
Que os melhores conselhos da vida, da sua vida, da nossa vida, nunca são dados pelas pessoas exteriores. Nós pedimos tantas vezes conselhos em situações que são fragilizantes para nós. E a pessoa a quem nós pedimos o conselho dá-nos um conselho mediante a própria história. E não a nossa própria história. Por isso é que muitas vezes dar conselhos aos outros é sempre muito mais fácil, porque nós não calçamos os seus sapatos, não vestimos a sua roupa, e é tudo muito mais simples, porque não somos observadores e não somos protagonistas, e é tudo muito mais simples. Não se esqueça, então.
E muitas vezes dando o conselho que queremos ouvir. Que ainda é pior.
Sim, e é um conselho muito egoico, muito racional, muito pragmático. Não é que isso esteja errado, mas muitas vezes temos que ultrapassar todas essas fases e chegar ao fundo e perceber realmente o que é que faz sentido para nós. E nós só conseguimos saber isso em qualquer área da vida. Não é preciso ser um drama, não é preciso ser um grande dilema, é só nós sabermos o que somos, o que é que estamos aqui a fazer e qual é a direção, e conhecermos-nos a nós próprios, porque a nossa voz interior só realmente começa a ser mais audível a partir do momento em que nós alimentamos este espaço e alimentamos este querer, e isto tem a ver também com a ideia da nossa vida aqui, e não é preciso ter um drama, é só nós de repente começarmos a pensar que a nossa vida é preciso mudar de rumo, que os nossos amigos já não são assim, já não os vemos assim de uma forma tão simpática como os víamos, e há muitas situações, mesmo na escola, mesmo a relação de pais e filhos, e mesmo a relação de si para si mesmo, porque nós falamos muitas vezes que às vezes as nossas frustrações são sempre descarregadas nas pessoas que estão ao nosso lado, que não têm culpa de nada. Nós é que, de repente, deixamos o ruído todo entrar e perdemos um bocadinho esta voz e esta direção. Mas a sabedoria, e quando nós pedimos um conselho, nós só temos que perceber que aquele conselho pode ser bom para a pessoa, porque está a ser dito por ela, mas não, provavelmente não é o melhor para nós. E nós temos que realmente, no silêncio, e eu digo no silêncio, pode ser numa caminhada, pode ser a contemplar o nascer ou o pôr do sol, pode ser numa caminhada pela floresta ou pelo um passeio no jardim, deixar que tudo aconteça, e no fim, sem tempo, sem espaço, sem pressão, você vai perceber que há uma sabedoria, há uma intuição, há uma inspiração que lhe vem num determinado momento e que faz todo sentido para si. Esta inspiração e esta ideia nunca é fatalista, nunca lhe dá um caminho disto, daquilo, com uma rede de toda definida. Não, dá-lhe só a certeza de que tudo vai correr bem se você a ouvir e se você for cada vez mais coerente com aquilo que você é e não se deixar perder.
Mas às vezes não queremos ouvir.
Eu acho que o maior problema é nós desconhecermos que esta voz existe, porque nós damos a esta voz, que é a voz do espírito, da alma, uma voz superior, uma voz sábia que existe em nós, nós damos-lhe o nome dos pensamentos que temos e das premonições que...
E às vezes não a valorizamos, e valorizamos mais as outras.
muitas vezes ela fica completamente confundida e muito misturada com o nosso ruído, o nosso próprio ruído de fundo, e nós nem nos apercebemos. Até que um dia, uma música tipo Inner Smile, até que um livro que nós abrimos de repente e tem uma expressão e nós dizemos, uau, o que é isto? Ou uma entrevista que vemos na televisão com alguém que nós até não tínhamos em grande valor e vemos que até é um processo que é de valor. Tudo isto chama-nos a atenção para alguma coisa que nós andamos...
Faz-nos pensar.
Sim, e que nos leva a perceber que há algo dentro de nós que nós não sabemos ouvir e que... Porque não estamos... Eu acho que não é não querer, é que isto nós precisamos realmente tirar o ruído e às vezes este ruído que nós temos à nossa volta de toda a ordem realmente limita e condiciona nós ouvirmos a nossa própria voz interior. Não é a nossa voz, é uma voz sábia e é uma voz reconfortante, é uma voz que nos ajuda na nossa vida a sermos mais felizes, a estarmos mais atentos, a estarmos mais atentos à nossa saúde, à água que bebemos, desde a coisa mais simples e mais básica até o mais complicado, porque são sinais. Isto é a mesma coisa que cada vez mais defende-se que o corpo dá sinais e que muitas vezes nós não queremos ouvir ou não queremos perceber. E isto é a mesma coisa. Nós somos seres vivos e nós e as coisas que existem dentro de nós dão sinais de alguma coisa, de um caminho, de uma direção, de alguma coisa que não está muito bem em todo o momento. E isto é muito fácil se você estiver atento, isto é muito, eu faço esse exercício comigo mesmo, quando eu estou a fazer alguma coisa, socialmente, mas que não é muito as minhas preferências, e a minha voz interior começa logo a dar os sinais, para não me deixar envolver muitas vezes nas ondas que vêm, que é muito fácil uma pessoa deixar-se contagiar, porque é fácil uma pessoa deixar-se contagiar. Sem a nossa voz interior, é muito fácil nós nos perdermos nas considerações, nas críticas, nos nossos ressentimentos, nas nossas angústias, no nosso sentido de vítima, porque passamos a ser grandes vítimas. Com a prática do silêncio, de ouvirmos a voz interior, ela começa a apresentar... ou a dar-nos uma paz que os problemas depois ganham outra perspectiva, ganham outra visão.
Outra dimensão.
Outra dimensão, porque muitas vezes nós estamos tão, e é verdade, estamos tão envolvidos por si, por muito ou por nada, e daí que muitas vezes não sermos os protagonistas de nada da nossa própria história. Por isso é um bocadinho a hora de olharmos para dentro de nós e de observarmos, e porque, ou seja, é que nós dissemos talvez no último programa que se nós perguntarmos a alguém se tem defeitos, toda a gente vai dizer que não os tem.
Sim.
Todos nós temos, nós somos compostos pelo nosso eu luz e pelo nosso eu sombra que
não
nos persegue.
Não assumimos, é isso.
Sim, e por isso, estar em silêncio, observar, ver o que é que surge quando estamos em silêncio, quais são os pensamentos imediatos que surgem após você decidir que vai tentar ouvir a sua voz interior, porque automaticamente vai-se gerar um autodiálogo interno bastante interessante. E a forma de você lidar com esse diálogo que vai surgir é você ter humor. Ter sentido do humor, brincar, porque você está a tornar algo muito racional e pragmático e muito uma causa e efeito imediato, e você se introduzir alguma coisa de criativo, a sua mente não consegue seguir e você consegue cortar todas essas histórias que acabam por surgir na sua mente. Não deixe jamais que a fala dos outros cale a sua própria voz, pois ela é sábia e pode ajudar-nos a nós mais de qualquer outra pessoa. Sempre que puder, e isto é uma coisa importante, siga essa voz, e essa voz o que é que lhe dá? Dá-lhe sabedoria de vida, dá-lhe toda a diplomacia, mas dá-lhe também aquela noção do certo e do seu certo e do seu errado, e daquela noção de que você não pode ir a todas as guerras. E também dá-lhe aquela noção de que o não é fantástico e o sim é maravilhoso, e saber o que é um não e o que é, e o que é um sim é um caminho para que nos dá logo outra leveza na nossa vida, porque nós assim já sabemos o que é que sabemos contar. Os padrões da sociedade são algo que existe, e nós, como tudo que existe, nós devemos aceitar, nós devemos saber viver com eles, mas isso não quer dizer que eles passem a ser nossos.
E que nos condicionem.
E que nos condicionem, e por isso quando nós conhecemos estes padrões e vivemos neles, nós temos que ter a certeza da nossa própria vida, temos que ter a certeza de que aquilo existe, e qualquer coisa que você possa fazer pode não alterar, porque a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, a forma como você lida com esses padrões da sociedade é que vão torná-lo uma pessoa melhor e mais sábia. Porquê? Porque vai perceber que todas as pessoas têm o seu caminho, vai perceber que todas as pessoas, no geral, tentam fazer o seu melhor. E há todas aquelas que não estão nem interessadas. Uhum. Mas isso é um problema delas e não é o seu. Nós temos que deixar de ver os padrões sociais como algo que nos complica a vida. Isto é a mesma coisa, os padrões sociais são exatamente como o ar e como o vento e como a tempestade. Nós podemos não gostar deles, mas eles existem. Não vamos agora torná-los tão maus que retirem o bem-estar à nossa vida. E isto é a mesma coisa, quanto mais nós nos conhecemos, nós percebemos a nossa flexibilidade e a nossa tolerância e a nossa aceitação e a nossa capacidade de dizer, uhum, não, isto não é para mim. E sim, isto é fantástico. E também podemos dizer talvez. Porque é fantástico dizer talvez. Vamos ver, não é? Porque mediante alguma coisa nova, aquilo que nós vamos dizer é vamos ver.
Claro.
Portanto, não há certezas de nada. E é importante nesta caminhada que você perceba que há muitos ressentimentos que você tem. Há muitas... Eventualmente há coisas do passado que você ainda guarda, há lágrimas que foram choradas e continuam a sair quando pensa em alguma situação. Tudo isto faz parte da sua própria história. Nós fizemos muitos programas sobre a vulnerabilidade. Nós somos todos vulneráveis, ninguém é mais nem menos, nem super-homem. Ao assumirmos a nossa vulnerabilidade, nós ganhamos uma força e uma coragem incrível, porque assim, mais do que aquilo já não é, e os medos e os receios que essa vulnerabilidade muitas vezes acarreta, é mesmo uma questão de ego e de padrões sociais e que não se adaptam muito a nós. Por isso, encontrar o equilíbrio entre uma voz interior e todo o ruído do fundo é aqui o cerne e é aqui o motivo desta nossa reflexão, e realmente faz todo sentido para quem quer perceber melhor a sua própria vida, uhum, a sua direção, o porquê dos desencantos, o porquê das frustrações, o porquê da falta de alegria, o porquê da não vontade de se divertir. E divertir não é sair, não sei o quê, divertir-se é até encontrar numa brincadeira de um filho ou de uma coisa motivo para.
Divertir-se é estar feliz.
Sim, porque eu acho que ser feliz é o conjunto de todas as situações, de todos os momentos que nos levam a um estar que pode ser pontual. A alegria é alguma coisa que nós cultivamos, e eu acho que a alegria é o melhor antídoto para tudo o que é drama.
E que devia ser uma constante na vida.
E que devia ser uma constante, e outra das coisas que nós falamos muitas vezes é a capacidade de humor, a capacidade também de uma pessoa rir-se dos seus próprios dramas. E esta é a criatividade.
Este e a pessoa até se torna mais agradável ao olhar dos outros.
Sim, e tudo fica muito mais tranquilo, porque uma pessoa se ri dos seus próprios defeitos, ninguém mais ousará fazer isso, porque é daquelas coisas extraordinárias que se
assume. E é sinal que não nos afeta.
E é sinal que não nos afeta, e eu acho que nós também temos que perceber o que é importante ao ponto de afetar a nossa vida, ao ponto de afetar o nosso dia-a-dia, o nosso bem-estar. Não é dramático o que eu vou dizer a seguir, mas acho que todos nós devemos ter a noção de que a nossa vida não é infinita.
Pois não.
E cada dia nós devíamos, e nós andámos muito a falar nisso, cada dia devia ser um dia para prestigiarmo-nos a nós mesmos. Há algo que eu acredito que existe, mas para quem não acredita, pronto, não sei como é que se gera isto, mas eu acredito, algo que eu fico contente porque eu todos os dias tenho a possibilidade de ser um bocadinho melhor do que fui ontem, e todos os dias eu tenho a possibilidade de ser um bocadinho mais coerente com aquilo que de verdade diz a minha voz interior para seguir, e que realmente às vezes a irritabilidade, a impaciência daquilo que está à nossa volta, que nos ajuda, que muitas vezes até é só causada pela poluição eletromagnética que nos rodeia, e que às vezes não há uma causa aparente, e que nós damos sempre logo imensos significados e imensos caminhos, é só nós realmente percebermos que a nossa vida pode ser muito melhor a partir do momento em que nós a prestigiamos e que damos valor à vida que temos, damos valor às pessoas que estão connosco, e em vez de haver dramas, passar a haver mais reforços positivos, mais ideias extraordinárias, um sorriso, um abraço, seja aquilo que for. Nós, se nós pudéssemos utilizar um termo que nos defina, ou que define o momento de inspiração, seria com certeza não há discussão.
Sim.
Não há discussão banal e básica que todos nós conhecemos.
Também,
não há discussão.
Também falámos disso no último programa.
Sim, e não há discussão. E por isso, ter a noção, e isto tem a ver com a sua voz interior, porque eu duvido, quando você está numa discussão daquelas séries, que você não tenha uma voz a dizer para, silencia, porque é verdade. Quantas vezes eu não tenho isso, quantas vezes eu não estou, eu também tenho essas coisas, não é? E tenho a minha voz a dizer para. E se nós não paramos, ouça, tudo aquilo vai ficar pior, e nós de repente pensamos, ei, não ouvi, devia ter parado, tanta coisa que foi dito, não devia ter necessidade, porque às vezes é mesmo melhor parar. Com o tempo também você vai perceber que esta vozinha vai lhe dar outras indicações, outras orientações, por exemplo, ter cuidado com um passeio, e você só depois de passar o passeio e ter escorregado é que percebeu, ei, percebi antes de ter caído que havia uma vozinha a dizer cuidado com um passeio.
Claro.
E estas coisas são fantásticas, não é premonição, não é aquela ideia de causa e efeito muito má, não, é a ideia só de que com esta voz interior você vai se conhecer muito melhor, você vai saber quais são os seus defeitos, você vai perceber que algumas pessoas até podem ter razão quando se queixam de si, porque você, num determinado momento, ou não foi simpático, ou não disse a melhor palavra, ou então deixou-se levar e até se irritou de uma forma que você não gosta e que não dignifica. Eu digo isto muitas vezes porque é verdade, porque nós hoje em dia, com a idade que temos, nós devemos dignificarmo-nos e prestigiarmo-nos, percebe? Muito, muito mais que estar aqui a fazer um papel e ser uma atriz e para ficar bem na fotografia, mas para ter cada vez mais uma vida com fundamento, porque é nisso mesmo que nós estamos a falar, que é numa vida com fundamento. E a sua voz, a partir do momento em que começa a desabrochar, ela nunca mais é calada, você só tem que lhe dar espaço para você poder ouvi-la.
Pronto, sim. E ficamos assim na edição deste sábado 15 de fevereiro, com a nossa voz interior, que deverá sobrepor-se a todas as outras, e com esse tema inicial dos Texas, o Inner Smile, um tema repetente, o tema também mais ou menos repetente, mas aqui sobre outra perspectiva. Maria do Céu, muito obrigado também aos ouvintes, e nós voltamos de hoje 8 dias.
Satanás.